principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou pela primeira vez acima dos 106 mil pontos.
Fomos responsáveis, caímos em conto do vigário e não fizemos sem fazer o que o resto do mundo já fez.
Carry out the peaceful transfer of power as we have for more than two centuries.
Você está ouvindo o Terraço Cash. Aqui você aprende sobre economia, política e assuntos afins do jeitinho que só o Terraço Econômico tem. E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente de Ourinhos, aqui no glorioso interior de São Paulo, na divisa com o Paraná, para mais um episódio, o de número 279, do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. E neste episódio, estão aqui comigo ela, que é, já podemos chamar aí, né, de terraceira, e logo, logo, se não aparecer mais aqui, vocês vão começar a me perguntar onde foi parar. Fernanda Mello. Fala, Fernanda, tudo bem?
Oi, Caio, e oi todos os ouvintes do Terraço Econômico. Um prazer estar aqui novamente. Muito obrigada pelo convite. E vamos falar de tecnologia, China. Eu sei que vocês gostam quando eu venho falar sobre China, né?
E também ele, que está aqui desde a pedra fundamental deste glorioso terraço, Arthur Solow. Fala, meu querido, tudo bem?
Oi, Caio. Olá para todo mundo aí que está acompanhando mais um episódio do Terraço Cast. Essa é uma daquelas semanas que a gente vai se lembrar daqui muito tempo, uma bagunça geral no governo, nos mercados. Então vamos lá para os assuntos que tem muita coisa para falar.
Quem achar o terraço por aí, só pesquisar que você rapidamente vai nos encontrar. Sabe por quê? Nós estamos lá no YouTube, no Facebook, no LinkedIn, no WhatsApp, no Telegram, no Instagram, no Twitter e... Ah, hora do merchan, hein? O diretor já apitou aqui na minha orelha. Se não falar do merchan, a casa vai cair. Não deixe de conferir a nossa lojinha, que está de volta. Modelos bem legais de camisetas para você que quer literalmente vestir o terraço por aí. E é claro, não se esqueça também do nosso site, o terraçoeconômico.com.br. Ficou perdido com tanta informação? Calma, respira, fica tranquilo e olha o nosso Linktree na descrição desse episódio, porque lá contém todos esses endereços, esses locais aí que eu acabei de falar. Sem mais delongas, então, vamos para o primeiro assunto do episódio de hoje. Fernanda, olha você aqui de novo falando de China. Deu no Bloomberg. Na corrida pela inteligência artificial, tem novidade que mostra que o gigante asiático não está de brincadeira e quer mesmo passar os Estados Unidos. Conta um pouco mais pra gente sobre isso.
Eu sei que vocês gostam quando eu venho falar mais uma vez de China, né? Mas o papo de hoje é o seguinte. Eu não sei se vocês viram que o portal da Bloomberg divulgou mais um pilar da corrida da China para superar os Estados Unidos, dessa vez quando se trata da inteligência artificial. Eles publicaram um vídeo bem interessante sobre como o Partido Comunista da China vem se concentrando no assunto da inteligência artificial, para que até 2030 a China consiga ultrapassar os Estados Unidos e como isso pode logo, logo mudar a perspectiva global à medida que a China vem se equiparando ou até superando os Estados Unidos no domínio econômico e militar. E como eu sei que vocês são muito assíduos, a gente consegue fazer uma conexão com aquele episódio que a gente falou sobre a crise global de energia, porque a inteligência artificial também tem o potencial para ajudar a enfrentar o desafio climático. Então, começando do início. No Vale do Silício já se fala sobre uma quarta revolução industrial que vem trazendo benefícios incalculáveis. E dizem que ela já se encontra em andamento e acelerando e é movida especialmente pela inteligência artificial, entre outras tecnologias, mas principalmente a inteligência artificial. E quem não correr atrás nesse sentido vai ficar comendo poeira. E essa revolução, que inclui também a robótica, o 5G, a nanotecnologia, é uma revolução de o que se chama de propósito geral, ou seja, todo o desenvolvimento tecnológico pretende ajudar a sociedade em diversas frentes, como as mudanças climáticas, combater a pobreza, a desigualdade, enfim. É indiscutível que esse é um propósito muito nobre. E já diria o Lulu Santos, né? Eu vejo um mundo melhor no futuro. Se a gente comparar com o que aconteceu na revolução digital mais recente, ou seja, eu sou de uma época ainda que iam no meu colégio anunciar a Barça. Hoje em dia, as crianças procuram fazer os trabalhos escolares pelo Google. A gente tem contato com todas as pessoas pelas redes sociais imediatamente. Essa maravilha de cenário, que são as informações fluindo no mundo, é uma capacidade capacidade e um benefício para toda a sociedade. Mas aí, quem contava com a astúcia das fake news, dessa enxurrada de desinformação que veio junto, né, nesse combo? Pouca gente percebeu o que estava acontecendo até que isso fosse grande demais. E agora a gente lida com esse tipo de consequência. E aí, como que a gente pode tentar agora minimizar os riscos de um uso malicioso, de um uso ignorante dessa próxima geração de tecnologia da inteligência artificial? E aí, para começar, a gente já pode dizer que grande parte desse hype repentino que existe sobre a inteligência artificial, falando sobre mitos de que os seres humanos vão se tornar dispensáveis, que a inteligência artificial é melhor que os seres humanos, calma lá, né? Porque a inteligência artificial não tem o nosso bom senso, as nossas capacidades de desenvolvimento organicamente, muitas coisas uma criança supera uma máquina, enfim. É claro que a gente vai acompanhar mudanças significativas, mas para o benefício da humanidade. E qual a grande diferença, então, da revolução industrial para a revolução da inteligência artificial? Justamente a rivalidade geopolítica que dificulta que os governos consigam chegar num acordo sobre como maximizar esses benefícios sem que haja algum conflito de interesse. Mas vamos lá, vamos esclarecer isso aí. O ex-CEO da Google, da Alphabet, ele é também presidente da Comissão de Segurança Nacional dos Estados Unidos sobre inteligência artificial. E ele disse que as democracias devem se unir para manter a liderança da inteligência artificial contra os interesses de governos autoritários. E aí leia-se China. O presidente dos Estados Unidos disse também que os Estados Unidos estão numa competição estratégica de longo prazo com a China. E ele está certo. Não são apenas os Estados Unidos que são vulneráveis. Na verdade, isso torna vulnerável todo o mundo democrático. Por quê? A revolução da inteligência artificial sustenta essa competição de valores entre a democracia e o autoritarismo. E isso é uma leitura bastante recente, porque normalmente a gente vê se falando de inteligência artificial no sentido de que as máquinas estão superando os seres humanos, mas essa discussão sobre modelos de governo é algo muito novo. E essa oportunidade da inteligência artificial coincide com o momento de vulnerabilidade das democracias, né? Com a China cada vez mais usando a tecnologia para inaugurar, digamos assim, uma nova forma de autoritarismo, é possível dizer que as democracias do mundo precisariam se unir para se defender, na verdade, para defender os próprios valores e os seus interesses. E o mundo está começando a entender isso. A China agora é um concorrente tecnológico de mesmo nível dos Estados Unidos. Isso é inegável. A China é organizada, tem dinheiro e, o principal, tem um empenho para querer vencer essa competição de tecnologia e remodelar a ordem global para atender os seus interesses. E a inteligência artificial e outras tecnologias que vêm surgindo são fundamentais para os esforços da China de expandir a sua influência global e de superar o poderio econômico e militar dos Estados Unidos e travar essa estabilidade doméstica. E como a gente está aqui nesse ambiente de uma conversa, quase uma mesa de bar, eu posso deixar o tema um pouco mais polêmico, mas não muito. É porque há quem diga que a China vem com isso executando um plano sistemático de extrair conhecimento da inteligência artificial dos outros países por meio de espionagem, e existe um medo de que a China esteja usando esses projetos massivos de infraestrutura para estabelecer novos padrões globais de autoritarismo e, enfim, usando a sua tecnologia para o controle social. Meio tenso, né? Mas, assim, a competição estratégica com a com a China, não significa que o mundo deva parar de trabalhar com a China. Isso não faz o menor sentido. Os Estados Unidos e todas as outras democracias do mundo devem continuar a se envolver com a China em áreas como a saúde, a mudança climática. Não faz o menor sentido parar de negociar ou trabalhar com a China. Isso é completamente inviável. A competição de tecnologia, seja nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia ou nos emergentes, é uma competição de valores. As democracias liderando essa competição ou tendo um importante papel nessa revolução da inteligência artificial seria, sim, uma forma eficaz de defender as pessoas e as sociedades livres para avançar as fronteiras da ciência, da tecnologia, para o benefício dos seres humanos. E aí, ok, como isso chega nos países emergentes, no Brasil? Chega muito pela discussão da concessão das redes de 5G e também no molde do mercado de trabalho. As inovações que chegam com a inteligência artificial, elas provavelmente vão reduzir num primeiro momento a demanda por mão de obra, claro. Assim como as máquinas reduziram a necessidade de trabalhadores com enxadas e pás, enfim. A inteligência artificial cria uma janela de tempo em que os países vão precisar se readequar, mas também cria uma janela de oportunidade para o mundo requalificar a sua força de trabalho em empregos melhores e menos intensivos em mão de obra. E aí, fazendo assim, com que a economia ascenda na sua cadeia de valor.
Sejamos sinceros, caríssimas e caríssimos, não tem santo nessa história. Há sempre uma grande busca de ampliar poder nessa conversa, seja por parte da China, que quer expandir sua presença no mundo, ou mesmo dos Estados Unidos, que não tem interesse nenhum em perder a frente. Fato é que nessa revolução que estamos vivendo agora, infelizmente nós aqui no Brasil já começamos atrasados, já que em termos educacionais estamos muito para trás, e como a Fernanda bem apontou, tecnologia e educação estão muito ligadas. Tô com você, Fernanda, que essa de que toda automação vai substituir a participação humana é algo um pouco exagerado. Mas, de fato, é perigoso demais deixar com que a oportunidade de pegar esse bonde, seja o motorista dele americano ou chinês, passe. E no Brasil, se tem uma coisa que somos especialistas, é justamente em deixar o bonde passar. Vamos, então, para o segundo assunto do episódio de hoje. Arthur, que semana, hein, bicho? Meu Deus do céu. Como diria o Galvão Bueno naquele fatídico dia, e lá vem eles de novo, olha só que absurdo. Para quem não pôde acompanhar o que se passou, toda a tensão e os porquês, conta aí o que é que fez os juros futuros empinarem igual uma pipa nessa semana.
Então, Caio, acho que a gente tem que separar esse assunto em várias partes, né? Acho que o primeiro, quando a gente fala do teto de gastos, que parece uma coisa meio draconiana, né? Pô, um governo muito limitado a fazer seus gastos, a ter um limite ali para suas despesas. Então, sabe aquela história que se tem uma placa, tem história, né? Então, não é à toa que existe uma lei para limitar gastos no Brasil, que foi sancionada pelo governo tampão do Michel Temer, em 2017, não é à toa que existe uma lei como essa. Quando a gente volta um pouco no tempo, o gasto real, né, quer dizer, já descontando a inflação, sempre foi maior do que a possibilidade, né, a capacidade do governo de arrecadar impostos. Então, quando você vê, ao longo do tempo, e não estou falando dos 10 últimos anos, o governo Dilma é bem simbólico, que o gasto real, funcionalismo, com outros tipos de previdência, outros tipos de despesa, cresceram muito acima da inflação. Mas quando você olha ao longo do tempo, bem, vai voltando no tempo, toda a nossa história de descontrole inflacionário na década de 80, 90, todas as nossas dificuldades de reformas administrativas, tributárias, todos esses pontos têm um ponto em comum em quase todos os governos, esquerda, direita, do meio, de todos os governos, que é uma dificuldade imensa de fazer reformas, principalmente reformas que diminuam o tamanho do Estado. Então, o teto de gastos, então, foi uma forma de tentar reduzir esse crescimento da máquina pública em relação à economia. Então, para quem não não sabe, quem caiu de paraquedas, o teto de gastos determina que as despesas governamentais, elas podem subir pela inflação, elas podem no máximo subir pela inflação do ano anterior. Então, quer dizer, se a inflação foi 8%, o IPCA, ele pode subir 8% no próximo ano. É, isso cria uma série de dificuldades, se você para investimento, para outro tipo de coisa. E aí é isso que os grandes críticos falam sobre o teto de gastos, que limita o potencial de crescimento, a indução do governo para a economia. E aí, Caio, vale a pena a gente sempre ressaltar, a gente não pode esquecer da história, esquecer dos pontos que foram importantes, por exemplo, para a eleição do Jair Bolsonaro. Então, por exemplo, o Paulo Guedes era um dos únicos pretendentes da economia, o cara forte da economia, tinha o cara forte do Alckmin, tinha o cara forte da Marina Silva, dos outros candidatos. O Paulo Guedes era o único que bateu o pé e sempre defendeu o teto de gasto. Então, mesmo os outros viam que existia uma possibilidade de rever isso ao longo do tempo, rever essa política, que eu acho que é de fato uma política que tem que ser revista daqui a uns anos. Não é uma política que necessita de poucos países têm um teto de gastos para as despesas do governo. Mas o Brasil, como disse, né, tem placa, tem história. O Brasil, historicamente, gasta muito mais do que da capacidade de arrecadar do governo. Então, voltando, o Guedes era um cara que defendia muito o teto de gastos, mesmo antes da eleição, defendia o enxugamento da máquina pública, defendia a diminuição de ministérios, que foi uma coisa que o governo, nomeações técnicas também. Então, quer dizer, eram promessas ali, né, que eram hipóteses ali do governo, que foram confirmadas no começo do governo, com nomes fortes, nomes técnicos, e logo depois começou a ter um desmoronamento aí dessas expectativas, dos próprios nomes técnicos. Então, eu acho que é importante falar que mostra tanto a contradição. Até pouco tempo atrás, o Guedes acusava o Rogério Marinho, que é de desenvolvimento, ministro do desenvolvimento, que era um ministro fura-teto, por exemplo, que ele tinha ali, ele sugeria políticas e investimentos que não cabiam no teto de gastos, e eles brigando ali, o Guedes ali numa posição bem mais austera, bem mais conservadora, falava que não podia desrespeitar o teto, tinha a questão do compromisso fiscal, e chamava o Rogério Marinho de fura-teto. Então, por isso que é mais contraditório e mais desesperançoso esse tipo de movimento que a economia fez. E aí eu vou falar um pouquinho mais sobre quais foram as mudanças e como que o teto de gastos está ameaçado, ou se ele já foi implodido de uma vez. Então, em relação às mudanças do teto, isso vem de todo esse movimento que existe do governo Bolsonaro, principalmente na figura do Bolsonaro, de ter um auxílio potencializado, que é o Bolsa Família, que hoje ele ronda ali em R$200, R$250 por família, e ele quer ter um auxílio um pouco maior, talvez muito próximo ao número de famílias beneficiadas, só que de R$400. Então, isso gera despesas a mais. O Bolsa Família sempre girou em 0,5% do PIB, 30 bilhões. Esse Auxílio Brasil é um pouco maior do que isso, alguns bilhões a mais. E aí tem que falar, toda política pública que é feita de auxílio, você tem que falar qual que é a origem. Em relação à origem dos recursos, essa é toda a discussão que tem rolado. Então, vem muito a questão da PEC dos precatórios, de mudança de regra para o pagamento dos precatórios federais. E aí surgiu, nessa última discussão, ter a possibilidade de aumentar o Auxílio Brasil fora do teto. E aí essa é uma discussão que rola de questão de... beleza, então você tem as despesas que estão sujeitas ao teto, e aí está começando a discutir certas despesas não ficarem sujeitas a esse limite que foi imposto pela lei aprovada em 2017. Que aí essa é uma questão de credibilidade, né? Você vê, quando chegar, né, se alguém fizer a conta lá e ficar fora do teto, fala, não, o teto está sendo respeitado. Mas aí a gente está falando de credibilidade. A gente tem uma regra que fala que as despesas governamentais não podem superar a inflação no ano passado. Se a gente começa a ter esse tipo de, vamos tirar isso aqui do teto, esse tipo de despesa não entra. Acontece o desmoronamento das expectativas de credibilidade em relação aos indicadores que existem, os principais indicadores do governo. Isso aconteceu com a Argentina, a inflação, por exemplo, o índice de inflação governamental não servia para nada. Até hoje, se você tem índices alternativos de empresas privadas, de outras instituições que calculam essa inflação. Então, essa é uma grande preocupação no mercado, né? Quando começa a ver essas pequenas regras, tem uma outra regra que está sendo votada, de mudar como se fosse o ano fiscal do cálculo do teto. Então, em vez de ser janeiro, ser para junho, ser para o meio do ano. Então, quer dizer, só empurra com a barriga esse problema. Então, quer dizer, quando vier junho, agora vai ter um alívio fiscal, vai ter dinheiro para gastar, mas quando chegar junho vai ter um aperto. Não faz muita diferença. Então, esses tipos de regra, a grande preocupação, por isso que os mercados têm caído bastante, em geral, é pela credibilidade, a relevância e a veracidade dos indicadores e quanto eles vão estar de fato representando a situação fiscal do Brasil. E aí eu acho que é super importante a gente falar sobre a reação imediata dos mercados em relação a essa possibilidade de mudança do teto. Então, quando a gente vê nas últimas semanas, nos últimos dias, a bolsa caiu pra caramba, os juros subiram muito, né? Eu tava até dando uma olhada na estrutura termo, quem não tá familiarizado com o tema, hoje a taxa Selic, né, a taxa básica de juros, ela roda na casa aí de 5, 6%, vai estar até mais, 7, 8%, mas a gente pode olhar também os juros lá para frente, daqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos, quando a gente olha os títulos públicos, você tem títulos públicos de prazo bem mais longo, então a gente consegue ver qual é esperado os juros de mercado para esse período bem mais longo. E quando a gente olha a ETTJ, que é a estrutura termo de taxa de juros, que é um site aqui da Anbima, tem um link aqui bem legal quem quiser conhecer, a gente já olha que a taxa, a estrutura termo já está quase batendo 12% num prazo aí de 10 anos, 5 anos, me desculpa. Então, 11 a 12% praticamente, que é uma taxa de juros nominal que praticamente muito economista aí achou que não ia ver mais no Brasil, uma estrutura, uma taxa estruturalmente alta de dois dígitos. Quando a gente olha, tira a inflação desses 12% nominal, a gente já está rodando uma inflação de 6%, que é uma taxa pelo menos o dobro do que está previsto de meta de inflação nos próximos anos. Então já está rodando a 3, 3,25, se não me engano, acho que é 3% que é a meta de inflação que o Conselho Monetário Nacional determina para o Banco Central. Então mesmo há muito tempo que isso não acontecia, mesmo a inflação ela já está desancorada, a expectativa do mercado é que o Banco Central já não vai cumprir o valor, né, a meta de inflação para os próximos anos. E também vale a pena falei um pouquinho de juros, muita gente fala, não, mas por que a Bolsa cai tanto quando os juros sobem dessa maneira? Eu acho que tem três motivos principais. Um não tem tanto a ver com os juros, que é a questão política. O pessoal de finanças gosta de falar de risco sistemático. É um risco que a gente não consegue controlar. Então, todas as empresas que atuam, operam no Brasil, têm esse fator de risco que atua no mercado, que pode mudar uma lei, pode mudar uma regra, tem uma instabilidade no governo. Isso faz com que, eventualmente, ela possa vender menos, ela pode ter menos mercado, ou a renda pode cair, o potencial de venda é menor. Então, é um risco que existe ali, que todas as empresas que operam no Brasil elas têm e não tem muito como controlar. Então, esse risco político afeta o valor das empresas. O segundo ponto é uma questão de investimentos. Então, quem investe em bolsa, obviamente, ele quer ganhar dinheiro, senão estaria investindo em outra coisa. Quando a gente olha outra coisa, pode ser renda fixa, que são normalmente atreladas a juros, inflação, que são dois indicadores que têm subido nas últimas semanas. Então, é natural que o investidor olhe para essas alternativas e, por exemplo, nessa, como eu falei, né, o juro já quase rondando a dois dígitos, 10%, 11% a prazos de 2, 3 anos, obviamente o investidor vai falar, eu só vou investir na bolsa ou nessas ações se elas me darem pelo menos 11%, porque só pensar um pouquinho, né, a questão desse juros cobrado no título público, né, que a gente recebe, é um juro praticamente sem risco, então a bolsa tem muito mais risco, então ela tem que compensar esse risco inexistente do título público, é muito difícil, quase impensável o Tesouro Nacional não pagar alguma parcela e uma parte da dívida, então existe essa, pelo menos tem que compensar esse risco maior à bolsa pelos títulos públicos que têm aumentado os juros. O terceiro ponto é um fator técnico. Então, se a gente for pensar no valor de uma empresa, no valuation, na análise de empresas, uma empresa vale o fluxo futuro dos lucros que ela vai ter ao longo do tempo. Então, a Vale, Petrobras, Ambev, todas as empresas, elas têm um valor de mercado calculado pelo fluxo futuro de lucros que ela vai ter no futuro. Só que esses fluxos futuros são trazidos ao valor presente por uma taxa de juros, e essa taxa de juros vem subindo. Então, conforme vai subindo as taxas de juros, naturalmente o valor da empresa cai. Então, tem esse fator técnico também, muitas vezes não é lembrado, mas num cenário de alta de juros, as empresas têm um valor menor justamente por essa diminuição dos fluxos futuros trazidos ao valor presente. Só um ponto importante, eu falei de 2018, né, dos candidatos que defendiam o teto, que o Guedes era um dos únicos que defendia, obviamente o Henrique Meirelles também defendia o teto, né, ajudou a implementar ali no governo Temer, e também eu não falei dos outros candidatos, né, Haddad, Ciro, esses eu nem comentei porque eles eram contra o teto, eles tinham um espectro político diferente, então esse é um ponto importante, mas o Guedes era um dos únicos de qualquer forma que defendia a manutenção do teto da forma que ele estava.
Resumindo então, Caio, vamos ver quais vão ser os próximos capítulos aí dessa novela do teto de gastos. Eu acho que o mercado já precificou que não existe mais teto de gastos, vai ser tanta mudança, tanta despesa fora do teto, que e essas mudanças específicas de regra do teto, que podem fazer que ele fique, fique simbólico ali, não vai servir para muita coisa, porque vai ter tanta coisa fora ali que o cálculo vai ficar estranho. Então, ou não vai ter teto, ou vai ser muita exceção para pouca regra. Vamos ver os próximos cenários aí, os próximos capítulos dessa novela do teto, e ficar de olho nisso.
Alguns pontos que a gente precisa comentar. Em primeiro lugar, o problema não é reforçar o Bolsa Família, independente do nome que derem, mas a ausência de transparência em como isso se dará. Em segundo, pelo mesmo motivo do primeiro, o problema não são os precatórios, mas uma mudança de regra súbita que servirá apenas a propósitos que serão utilizados de modo eleitoral, mesmo que o esticar do atual auxílio seja necessário pela situação que ainda estamos e seguiremos vivendo aqui no Brasil. Em terceiro, o problema também não é dizer vamos gastar acima do teto, mas fazer isso de modo não crível, que não se confie que vai parar por ali. O famoso, se abrir o espaço para colocar esse gasto, onde será que isso vai parar? Estamos, e vocês não podem se esquecer disso, desde o final de Dilma 1, em 2014, em déficit primário. A promessa do atual governo em campanha era de fazer uma verdadeira revolução no Estado para que coubesse mais nas contas. E após brigar com moinhos de vento de maneira vigorosa e não mostrar quais são os reais planos, que mudam todas as semanas e na base da pressão de todo e qualquer grupo de interesse, né? Pequeno parênteses, a gente viu aí, vai ter greve dos caminhoneiros. Não, então a gente vai dar um auxílio de R$400 para 750 mil pessoas. Enfim, uma semana é ICMS dos combustíveis, outra semana é caminhoneiros. Toda semana o plano muda, né? Ia salvar o Brasil, mas toda semana muda a direção do barco. A gente está vendo quais são os resultados agora. A conta começou a ser cobrada. Não é só porque queremos que os brasileiros não passem fome, como chegou a ser alegado pelo Paulo Guedes, mas por uma sequência considerável e discutida aqui nesse podcast e em demais conteúdos do Terraço Econômico há um tempo razoável, uma sequência considerável de eventos que minaram algo que demora-se um tempo para conseguir, mas se dissipa no ar com certa facilidade. Negócio chamado credibilidade. Semana que vem tem Copom. Onde será que tudo isso vai jogar a reação do Banco Central? E não se esqueçam jamais de uma coisa. Um ponto são os negócios que são gerados quando a Selic está em 2%. Outro ponto bem diferente é o que acontece quando a Selic está em 2 dígitos. Aliás, só aproveitando aqui, como foi no assunto no meio do episódio passado, que o Arthur falou, né, da fusão DEM-PSL, em um certo momento eu falei DEM-PSB, peço desculpas aí pelo equívoco, não temos compromisso nenhum com eu. E também um outro ponto, o artigo que eu falei, Gilberto Kassab, o político made in Brasil, que está na descrição do episódio de número 278, episódio anterior, ele fala do Kassab, que é do PSD, aliás, né, o 55, que não tem nada a ver com o PSL. Porém, a recomendação segue, caso você tenha ouvido aquele episódio, de ver, porque a ideia de criar um partido, um grande partido do Centrão e tudo mais, continua sendo aquela de vamos estar do lado do time que está ganhando. Enfim, correção feita e obrigado a você que sempre nos sinaliza essas correções. Vamos então para o terceiro e último assunto do episódio de hoje. Fernanda, uma pergunta complicada. Nessa altura do campeonato, já dá pra gente saber se o que tá jogando os níveis de preços pra cima é a oferta ou a demanda na economia agregada, globalmente?
E entre os cenários mais quentes desse mês, a gente tem o tema recorrente da inflação e da escassez de bens, de mão de obra que vem assombrando o mundo. Mas a pergunta que fica é, será que não dava para esperar por isso? Praticamente toda a agenda pós-pandemia foi construída em torno dos estímulos, da demanda, e isso acaba desencorajando o trabalho por conta do trade-off de inflação e desemprego. Em alguns países, esse estímulo dado, essa renda adicional dada, desestimula as pessoas a procurarem emprego. Então, isso naturalmente torna as restrições do lado da oferta previsíveis. Mas aí, com a inflação alta, os preços de energia em disparada, todos esses gargalos de produção, os problemas de logística, de escassez de insumos, de transporte, falta barco container. Será que se as pessoas quisessem comprar metade do que elas compram hoje, o governo estaria melhor? Com certeza, essa escassez de oferta não estaria acontecendo. Mas os bancos centrais, no geral, criam estímulos à demanda e aí a inflação não deveria ser terrivelmente difícil de se prever. Mas, digamos que pegou o Fed de surpresa. O Fed, o Banco Central Americano, vem justificando que os choques de oferta se tratam de sintomas, que são passageiros, de uma demanda que foi reprimida durante a pandemia. E aí a pergunta é, por que a capacidade de oferta da economia ficou tão baixa? Uma parte disso pode ser sim uma falta de óleo no motor, mas um fator que chega aqui como um efeito cascata é o seguinte: nas economias desenvolvidas vem acontecendo uma falta de mão de obra à medida que os americanos receberam uma ajuda na renda, o que desestimulou lá fora a procura por emprego. Acontece que as pessoas que recebem mais benefícios enquanto estão desempregadas do que quando elas estão trabalhando, não costumam voltar ao mercado de trabalho. Isso é um fenômeno que acontece lá fora e, bom, vocês já sabem o que acontece nos preços quando existe um desequilíbrio entre oferta e demanda. E aí, vamos juntar isso o que vem acontecendo com a política climática, que nós já comentamos aqui há alguns episódios. O foco da política atual é tentar eliminar o uso de combustíveis fósseis e isso ainda que antes das alternativas limpas estejam conseguindo suprir completamente a demanda. E aí, mais uma vez, se você reduzir a oferta, os preços aumentam ou diminuem? Bom, e aí tudo isso retoma o que a gente falou no episódio imediatamente anterior a esse. Estagflação. Ou será que é só uma inflação com um PIB morno pela escassez de oferta? Uma crise de oferta com inflação é um grande alerta. E esse PIB que a gente tem visto mundial pode não sinalizar de fato uma estagnação, mas provavelmente nós vamos ver a oferta e a eficiência sendo agora uma das prioridades entre os formuladores de política econômica.
Uma corrente que acabou ganhando um certo espaço de discussão é a chamada teoria moderna da moeda, que coloca na mesa a possibilidade de que uma expansão de moeda não gere, no fim do dia, inflação. Economia, sendo uma ciência social aberta, está sempre em transformação. Em todo caso, por essa sequência que nós estamos observando entre injeção sensível de crédito na economia, que de alguma maneira também representa, né, essa expansão da presença das moedas fiduciárias, e agora esse resultado sobre os preços globalmente, talvez a resposta seja mais de que existe uma falta de oferta, porque as coisas estão escasseando, do que necessariamente uma falta de demanda. Pelo menos é o que a gente tem acostumado a encontrar de maneira mais direta nesse exato momento, né? Até quando será que vai esse desequilíbrio? Será que os incentivos vão continuar para que isso caminhe? Super pacotes aí, com você que já nos acompanha há um bom tempo aí, viu aí alguns episódios em que a Raquel falava sobre isso, né? Esses super pacotes do Biden toda hora, um trilhão e meio, 2 trilhões. Será que isso tudo vai continuar? Isso vai conseguir ter alguma mudança para a gente chegar em um novo equilíbrio, ou isso vai continuar distorcendo os preços? Enfim, pelo sim ou pelo não, se eu fosse você, ficava de olhos, ou melhor, ouvidos bem abertos para os próximos episódios, porque aqui seguiremos de olho a tudo que impactar e vamos certamente discutir e contar para você. Então, vamos nos despedindo dos participantes deste episódio de número 279 do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Muito obrigado, Fernanda, por trazer aí, mais uma vez, dois assuntos para fazer o pessoal pensar, como você tem se especializado neste querido podcast. Muito obrigado e te aguardamos aqui na semana que vem. Acho que já dá para falar semana que vem agora, sem muito receio. Obrigado, Fernanda. Até mais.
Bom, pessoal, espero que tenham gostado desse tema novo e que a gente volte a falar muito mais sobre tecnologia, que é o futuro. Um grande abraço, agradeço a todos que ouviram aqui. Até a próxima.
E também muito obrigado, Arthur, por ter dado essa verdadeira aula sobre tudo isso que está acontecendo. Você que não conseguiu acompanhar nada essa semana, de por que que bolsa caiu, por que que dólar subiu, por que que juro empinou, você com certeza ficou bem mais por dentro aí nesses minutos que o Arthur conseguiu explicar as coisas aqui neste episódio. E puxando a sardinha para o nosso lado, dentre outros motivos, é por isso que vale a pena você ouvir o Terraço Cash. Muito obrigado, Arthur, meu querido, e te aguardamos aqui numa próxima vez também, se possível já na semana que vem.
Obrigado, Caio, quem sabe na próxima semana eu tô aqui de volta. Um abraço para todo mundo aí.
Lembrando a todos vocês, como dito no começo, a lojinha do Terraço Econômico está de volta. Confere aqui na nossa Linktree, é o primeiro link que está lá, os nossos modelos de camiseta que já estão conquistando os corações das economistas e dos economistas por todo o Brasil. Você que está na esteira, acabou de levar o cachorro para passear, decidiu abrir o Home Broker depois de ouvir o meio do episódio atual e ficou triste ou está sorrindo à toa porque aproveitou belíssimas oportunidades no mercado essa semana, independente de como você chegou até aqui, em nome de toda a equipe do Terraço Econômico, aqui vai o nosso muito obrigado. Sem você, não voltaríamos semanalmente com conteúdos novos em áudio, que é a maneira mais fácil que tem de chegar aos seus ouvidos. Se não for pedir demais, avalie a gente positivamente no seu agregador de podcasts, no agregador de podcasts que você estiver nos ouvindo nesse exato momento. E se você gostou desse episódio, de outro episódio, de outros episódios, ou do podcast como um todo, passa adiante, manda para as pessoas e traz mais gente para ouvir. Nós ficamos cada vez mais motivados a seguir com esse serviço de análise para vocês, quanto maior for o número de pessoas que estiver nos acompanhando por aqui. Fique ligado também nos links da descrição, que lá estão o nosso primeiro e-book, 10 motivos para aprender mais sobre economia hoje, e o Economia em Pílula, onde você aprende em até um minuto sobre temas de economia. Vale a pena conferir. Por hoje é só. Abraço a todas e todas, nos vemos, ou melhor, vocês nos ouvem no próximo episódio.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.